Abram, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Há dias que o coração de um pastor, ele fica desejoso de falar mais pastoralmente à igreja. São dias que parece que nós temos um maior desejo de dilatar ainda mais o nosso coração, de rasgar ainda mais o nosso coração e falar de maneira mais próxima daquilo que temos vivido e de modo mais pastoral. Isso não é invenção nossa. Se nós olharmos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele também teve esse desejo sincero e ele o fez. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito pessoal, muito pastoral, onde ele rasga o coração dele, ele dilata o coração dele para falar de maneira mais próxima ao coração dos membros da igreja na cidade de Corinto. E ele faz isso de maneira muito clara. É possível, quando você ler a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, ver algumas passagens onde ele fala de modo claro sobre até mesmo suas emoções, ou aquilo que ele enfrentava dentro do próprio coração. É uma carta, por exemplo, que quando nós lemos, nós vamos encontrar o apóstolo falando com mais precisão das suas lutas, das suas adversidades, dos problemas que ele enfrentou, as perseguições e os seus sofrimentos. Mas é uma carta que ele também aproveita para falar do consolo de Deus para a sua vida. Ao mesmo tempo em que ele relata sobre as adversidades e as tribulações, perseguições, se você quiser ver uma lista completa disso, leia depois, por exemplo, o capítulo de número 11 dessa carta, da segunda carta aos Coríntios, e você verá. Mas ao mesmo tempo em que ele fala dessas lutas, dessas angústias, dessas aflições, ele fala da maneira extraordinária que ele foi consolado. O capítulo de número 1, dos versos de número 3 a 11, nós vamos encontrar, sim, a ação de graças do apóstolo Paulo pelo consolo que ele recebeu do Senhor. E eu quero, queridos, ler essa passagem com vocês e falar com vocês hoje de maneira mais pastoral sobre o consolo de Deus para a nossa vida. Por favor, me acompanhe na leitura do texto sagrado. Versos 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar mais uma vez? Por favor, feche seus olhos. Você que nos acompanha na transmissão, se for possível também, feche seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor amado, nós cremos que o Senhor é o Deus vivo que fala. E nós dependemos do Senhor. Nesse momento nós rogamos, Pai, que o Senhor visite a nossa vida. Nós aprendemos pelo salmista que a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. E nós queremos, ó Pai, ao estudar a palavra do Senhor nessa noite, termos a nossa alma refrigerada pela voz do Senhor. Portanto, nós pedimos, por favor, ó Deus, opera em nós, para a glória do santo nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos algo em comum que nos une e que nos qualifica. Todos nós estamos sujeitos, como cristãos, a enfrentarmos as tribulações. As tribulações. As tribulações podem vir de diferentes formas. Elas podem surgir por meio de perseguições. Perseguição religiosa, o apóstolo Paulo enfrentou perseguições. As tribulações podem vir pelas privações que nós sofremos nesta vida. Às vezes, na área financeira. As tribulações podem vir quando nós sofremos pela perda de pessoas amadas, por exemplo. Nesse sentido, a nossa igreja, ao longo desses últimos 5 meses, tem chorado e tem enfrentado essa dura provação, num certo sentido, de ter que se despedir de pessoas amadas, as quais, quando passar a pandemia, nós não vamos poder vê-las mais assentadas aqui conosco. Na última sexta-feira, foi o dia de nos despedirmos da tia Celcita. E antes dela, nos despedimos de outros irmãos. A nossa irmã Vitorinha, a nossa irmã Dinalva, o nosso irmão diácono emérito, o seu João Paulino, e o nosso pastor, reverendo Juscelino. As tribulações, elas vêm, ou ainda podemos dizer, virão. Nós estamos sujeitos a enfrentá-las, todos nós, sem distinção. Todos nós estamos sujeitos. Há um autor que, quando fala de tribulação, e ele vai definir a tribulação, ele pega uma imagem de um contexto histórico, onde alguém que precisava confessar um crime e não estava confessando, estava resistindo à verdade, sem querer fazer a confissão, ele era então colocado deitado, e sobre o peito dele era colocado um peso. E aquele peso então ia forçando cada vez mais, apertando cada vez mais o seu peito, até o momento em que ele pedisse por clemência e decidisse falar o que era necessário falar. Ele usa essa imagem para mostrar que a tribulação é algo que nos assola, que nos aperta, que nos aflige. É algo que nos angustia profundamente. O apóstolo Paulo também enfrentou as tribulações, as angústias. Mas aqui na passagem que nós acabamos de ler, ele vai falar de como Deus agiu sobre a sua vida, para trazer a consolação. E ele vai agradecer a consolação recebida. E eu quero que você me acompanhe, observando esses versos, e extraindo deles aqui alguns detalhes que o apóstolo Paulo nos dá a respeito dessa consolação. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta e verifique à medida em que eu estiver falando. A primeira observação que eu quero que você note juntamente comigo está no verso 3. Veja que o apóstolo Paulo vai descrever aqui a fonte da consolação. De onde procede a consolação para a nossa vida. O verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. E o início do verso 4 diz assim ainda, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A fonte da consolação é o próprio Deus. E o apóstolo Paulo, ele inicia essa sessão chamando não somente os seus leitores originais, mas chamando a igreja de Cristo a olhar para o Senhor e bendizer o Senhor, exaltar o Senhor, reconhecer que Ele é a fonte da consolação, mas tecer a Ele as palavras de louvor ou de elogio que lhe são próprias ou devidas pela ação dEle sobre a nossa vida. É por isso que ele começa, bendito seja o Deus e Pai. Ele está apontando para o Senhor, Ele é a fonte, Ele é a fonte. E aí eu quero que você olhe, porque ele vai falar desse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que aqui nós temos o apóstolo Paulo desenvolvendo, né, o papel das pessoas da Trindade, mas o detalhe que eu gostaria que você notasse é que ao falar do Pai do Senhor Jesus Cristo, ele está falando do Pai, aquele Pai que revelou o seu amor para conosco, quando nós estávamos ainda na condição de pecadores. Ele decidiu visitar a sua vida e a minha vida quando nós estávamos na miséria do pecado, distantes dele, aflitos, mas indiferentes. E ele mesmo assim enviou o seu Filho amado para nos socorrer e nos salvar. E nos tirar do estado da tribulação provocada pelo pecado. O apóstolo Paulo continua falando desta fonte de consolo. E agora então ele vai dizer assim que ele é o Pai das misericórdias. Ora, como é bom falar das misericórdias do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Na misericórdia do Senhor, Ele visita a sua vida e a minha vida em nossa miséria. Nós não merecemos essa visitação, mas ao perceber a miséria que nos alcança, o Senhor, Ele não somente se compadece, Ele não somente sente a nossa miséria, mas o coração dEle é movido a vir ao nosso encontro para nos socorrer em nossa miséria. Ele é o Pai das misericórdias. Eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo une a figura do Pai e das misericórdias. Porque quando nós falamos de Pai, a imagem que nós devemos ter em nossa mente é daquele que cuida, daquele que guarda, daquele que sustenta, daquele que protege, daquele que se faz presente, daquele que dá amor, daquele que ensina. Ele é esse Pai de misericórdia que não tem fim. Continue olhando para o texto, e aí então o apóstolo vai dizer assim, a plenitude da consolação reside nele, somente nele. E eu acho tão lindo isso, porque quando nós estamos enfrentando as tribulações, talvez o nosso coração em um determinado momento possa querer pensar assim, e agora o que vai ser de mim? Não tem mais esperança, acabou. Aliás, alguns homens, né, servos do Senhor, personagens bíblicos, eles enfrentaram isso. Você pode se recordar agora do profeta Elias, aflito, angustiado, e ele vira e fala para Deus assim, chega, toma agora, ó Senhor, a minha alma, basta. Eu não sou melhor do que os meus pais, tá bom. Parece que o sofrimento é tão grande que não existe consolo, que não existe conforto, que não existe refrigério. Só que aí o apóstolo vai falar de Deus como Deus de toda a consolação, ou seja, a plenitude da consolação se encontra nele, e não existe medida de sofrimento ou de angústia que possa ser maior do que a medida do consolo que vem do Pai das misericórdias. Portanto, no verso 3, ele está mostrando para esse Pai das misericórdias, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a consolação, a fonte do consolo, e ele conclui a ideia no verso 4 dizendo: é ele, para que não sobre dúvidas, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É ele, não é outro, não é homem, não são os bens, não é a saúde, por melhor que ela seja, é Deus. É somente Ele que nos conforta e nos consola em nossa angústia. Agora, eu quero que você observe uma outra lição que o apóstolo nos dá sobre essa consolação de Deus. No verso 4 e no verso 6, ele vai nos falar sobre o propósito da consolação. Qual é o propósito da consolação? Por favor, acompanhe, verso 4 e 6. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E aí diz o texto assim: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 6: mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Qual é o propósito da consolação? O propósito da consolação é gerar consoladores, é promover consoladores, é fazer aqueles que foram consolados instrumentos nas mãos do Deus de toda a consolação, para que eles agora levem também, ou sejam instrumentos de consolo a outros que também estão passando pelas mesmas angústias, pelas mesmas provações, pelas mesmas tribulações. Queridos, sofrimentos iguais aos nossos, por mais distintos que sejam os nossos sofrimentos, estão sendo cumpridos em nossa irmandade e pelo mundo afora. E o que é que acontece? Aquele que foi visitado com o consolo do alto, agora é transformado por Deus em um instrumento de consolo, e ele deve agir, ele deve trabalhar, não pode ficar inerte. O apóstolo Paulo, quando cita as suas tribulações e fala do consolo, ele está apontando para o Deus que consola, e com isso ele alcança o coração daqueles que estão sofrendo. Olha que coisa extraordinária, porque nós estamos lendo um texto bíblico que foi escrito há tantos anos atrás, e ao longo de todos esses anos, por toda a história, esse texto bíblico continuou levando consolo ao coração de muitas outras pessoas. Nessa noite, o texto bíblico vem trazer consolo para o meu coração e para o seu coração, a fim de que, ao sairmos daqui, sejamos também instrumentos de consolo para aqueles que estão sofrendo. Você conhece alguém que nesse exato momento está sofrendo? É muito provável que você conheça. O que você deve fazer? Ora, se você já tem experimentado do consolo de Deus para o seu coração, toma uma atitude. Ore pela vida daquela pessoa. Comece por aí. Mas faça mais que isso. Entre em contato com aquela pessoa. Fale para aquela pessoa o quanto Deus é bom, como Ele opera, como Ele age. Narre as obras do Senhor, aponte para Deus, leve esperança ao coração daquela pessoa, faça com que aquela pessoa enxergue a misericórdia do Senhor, faça com que aquela pessoa enxergue que o Senhor é o Deus de toda a consolação e que a aflição dela não está passando despercebida aos olhos de Deus. Seja um instrumento de consolo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A terceira observação que eu quero fazer com vocês. Olhe para o verso 5 agora. Verso 5. A medida da consolação. Qual é a medida da consolação? Olhe para o verso 5, diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É importante você olhar para essa primeira parte do verso 5 aí e entendê-la. Quando o apóstolo Paulo fala assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, O apóstolo Paulo não está apontando para os sofrimentos vicários do Senhor Jesus. Aqueles sofrimentos que Cristo cumpriu para salvar a sua vida e a minha vida. Mas o apóstolo Paulo está falando que aqueles que amam a Cristo estão sujeitos a sofrer nesse mundo por causa do amor que tem pelo Senhor Jesus. Então é isso que ele está falando. Quando nós amamos a Cristo e sofremos nesse mundo por causa do amor que temos em Cristo, nós devemos entender que o mesmo sofrimento que estamos enfrentando porque amamos a Cristo, esse sofrimento será visitado pelo consolo que também procede de Cristo para a nossa vida. Agora, observe o detalhe. Imagine você aí a medida de um copo. E aí então você vai colocar nesse copo o líquido que vai representar a medida do seu sofrimento. E ele vai enchendo, mas ele chega num determinado ponto que ele para, não derrama. Tudo bem? Conseguiram enxergar isso? Aí agora vem o consolo de Deus em Cristo. E o que é que acontece? Ele transborda. Ou seja, a obra de Cristo em nos consolar, ela é maior. A medida do consolo transborda sobre a medida das tribulações. De modo que você e eu jamais ficaremos assim: Senhor, faltou um pouquinho aqui. Senhor, faltou um pouquinho de consolo. Não, jamais. Jamais. Pastor, mas como assim? Eu tenho recebido o consolo de Cristo, mas ainda dói. Eu ainda choro. Como assim? Eu não estou conseguindo entender. Será que é porque eu não sou cristão? Calma! 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 Tenha paciência! Porque essa promessa de consolo que transborda, ela será concretizada quando o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o Rei de toda a glória, aparecer nas nuvens dos céus e vier nos buscar e nos transformar e nos libertar de tudo aquilo que nos causa dor neste mundo. E aí então nós estaremos em uma realidade onde não haverá mais luto, mais dor, mais pranto, porque todas as primeiras coisas passaram para a glória de Deus. Transborda, louvado seja o Senhor. A quarta observação que eu quero fazer com vocês, verso 7, observe aqui alguns instrumentos da consolação. Nós falamos já sobre eles, mas não de maneira tão precisa olhando o texto. Agora veja o verso 7, o texto diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Agora o apóstolo fala à igreja e identifica os irmãos da igreja como instrumentos da consolação, como pessoas que estão partilhando também da sua dor, da sua angústia, como pessoas que estão cumprindo o mandamento de chorar com quem chora. É isso que acontece. Veja, nós estamos unidos em Cristo, e a nossa união em Cristo também promove uma união entre nós, porque a obra do Espírito Santo nos une, e nós agora somos um só corpo. O Senhor Jesus é o cabeça, nós somos um só corpo, e se um membro do corpo sofre, o que é que acontece? Todo o corpo padece com ele. E aqui então Paulo está falando que esses membros do corpo, eles são instrumentos de consolo quando choram com aqueles que estão chorando, quando se colocam ao lado daqueles que estão passando pela tribulação, quando caminha junto. Meu querido, eu não sei quanto a você, mas eu sinceramente acho maravilhoso, é bálsamo para o meu coração. Quando alguém se identifica em minha angústia, quando alguém se aproxima de mim e simplesmente diz: pastor, eu quero chorar com você, pastor, eu quero orar com você, pastor, compartilha comigo. É tão bom. Eu tenho certeza que isso é bom não somente para o meu coração, é também para o seu. E nós então precisamos honrar essa unidade dada pelo Espírito Santo e sermos verdadeiros instrumentos da consolação uns para os outros. A última observação que eu quero fazer com vocês, queridos, nessa nossa pastoral, são os efeitos da consolação no coração do apóstolo. Observe os efeitos. Do verso de número 8 até o verso de número 11. Veja aqui alguns dos efeitos. O primeiro deles é que o apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu. Aprendeu que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. E aí talvez você esteja falando, pastor, esse texto é o de Romanos, capítulo 8, verso 18, né? Não está aqui não, está na outra carta de Paulo. É, do jeito que eu citei, de fato está lá. Mas Paulo fala de um outro modo, essa mesma verdade aqui. É um efeito de uma lição que arrebata o coração dele. Olhe, por favor, para o verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Nós não temos como precisar essa tribulação. Existem algumas sugestões, algumas referências que podem descrever. Nós não temos como precisar. A certeza que nós temos, pelo verso 8, é que foi algo arrebatador, foi muito forte. Foi muito forte. A ponto do apóstolo pensar que a sua vida estava encomendada à morte. A ponto de desesperar da própria vida, é o que ele vai dizer. Mas o detalhe aqui da lição que eu estou mencionando para vocês, está um pouco antes. Ele fala para os irmãos, não ignoreis a tribulação que nos sobreveio. Ela nos sobreveio, mas passou. Ela passou. As tribulações têm um caráter transitório, passageiro, não é permanente. Elas passam. Talvez você esteja nesse exato momento, como diz o adágio popular, no olho do furacão. Na quina da parede, para descrever a palavra da tribulação em alguns comentaristas do Antigo Testamento. Na quina da parede, cercado por animais, salivando para te morder, e você não tem para onde fugir. Talvez você esteja nesse exato momento, na tribulação. Um dos efeitos dessa tribulação é entender, ela vai passar. Os dias de tribulação estão contados. E quem determina o prazo de validade desses dias é o Senhor, que está assentado no alto e sublime trono. Com sua sabedoria e soberania, é Ele. Não sou eu, não é você. Vai passar. Esse é um dos efeitos. Veja um outro efeito agora. Verso 9. Um dos efeitos da tribulação. Sabe qual que é? É retirar de nós qualquer peso de confiança e colocar toda a confiança no Senhor. Olhe para o verso de número 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. E aí diz assim, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você se recorda? A tribulação que sobreveio na Ásia foi tão forte, a ponto de desesperar da própria vida. A ponto da vida do apóstolo estar encomendada para a morte. Só que tem um detalhe, o que é que ele aprendeu? Não confio em mim mesmo, confio naquele que ressuscita mortos. Ainda que eu tivesse morrido lá, ele era poderoso para ressuscitar a minha vida e continuar me usando para a glória dele. Aprender a não confiar em nós, mas no Senhor. E eu fico, queridos, pensando, como Deus, durante essa pandemia, tocou em determinadas áreas da vida de muita gente, para que muitos de nós aprendêssemos a confiar não mais em nós mesmos, não mais naquilo que possuíamos e não possuímos mais, mas para confiar e depender única e exclusivamente dEle. Dele. O Deus que é poderoso para ressuscitar mortos. Veja ainda um outro efeito. Verso 10. Tem um efeito aqui da esperança pelos livramentos futuros. Olhe o verso 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele não muda. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando isso. Ele não muda. Ele livrou lá, ele livra aqui, ele livrará lá na frente. A nossa vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. E aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele continuará nos livrando. É o exercício da esperança neste Deus que tudo pode, nada pode impedir o seu agir. Veja ainda um último efeito que eu quero mencionar no verso 11. O texto vai dizer assim: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E aqui agora o apóstolo vai falar da preservação do apoio mútuo, um efeito da consolação. Aqueles que são consolados se unem e permanecem unidos, orando um pelo outro, estendendo a mão um ao outro. Claro, aqui de maneira figurada, tudo bem? Estendendo a mão um ao outro, oferecendo apoio, suporte, sustento. Aquilo que deve ser oferecido em uma família da fé, como nós somos. Esses são alguns dos efeitos da consolação. Ora, queridos, nós estamos sujeitos a enfrentar as lutas, as adversidades, as tribulações. Mas em nome de Jesus, guarde no seu coração a certeza de que o Senhor é o Deus de toda a consolação. E Ele nos visita no tempo dEle, no modo dEle, para a glória dEle. E Ele quer fazer a vida de consolados, instrumentos em suas mãos, para consolar outras pessoas.